Bom, gente, a gente está aqui com o nosso primeiro V-Ray Master Talk, o podcast do V-Ray Masters. Eu sou o Ricardo Eloy, V-Ray Evangelist no Brasil, e eu hoje tenho um prazer inenarrável de receber o meu amigo Victor Hertal. Victor, rapaz carioca da Gema, trabalha aí com ilustração para arquitetura, trabalhou em grandes empresas do mundo todo, tem uma experiência incrível, o cara já tem aí 60 anos de experiência, mais ou menos, não é isso, Victor?
É por aí.
E ele vai falar um pouquinho da história dele hoje pra gente aqui, a gente vai bater um papo bem descompromissado, na verdade, pra gente entender como é que funciona o mercado, entender a história dele também. Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse aí para quem não te conhece, enfim, falar um pouquinho do que você faz, etc.
Pois é, pessoal, é muito bom estar aqui no primeiro programa aqui do Ricardo, programa de rádio do Ricardo aqui. Enfim, eu sou arquiteto, né? Sou formado em 2000, né? Pela Universidade de Santa Úrsula, lá no Rio de Janeiro, e trabalhei um tempo no mercado carioca, depois trabalhei no mercado americano. E voltei para o Brasil em 2010, trabalhando agora com a Squint Opera aqui no Brasil. E eu faço basicamente ilustração de arquitetura, comecei fazendo ilustração de arquitetura e filmes, etc. E assim, tentando fazer um pouco de tudo, né? Mas o foco sempre foi mais ou menos esse, em empresas que fazem isso, assim.
E deixa eu te perguntar uma coisa, então, assim, você, como é que você se enfiou nessa parte do 3D, trabalhar com filmes para arquitetura? Porque assim, eu trabalho com isso há muito tempo, mas né, eu já na faculdade eu já pensei nisso, mas eu tenho sempre curiosidade de saber como é que o pessoal entrou nessa. Porque, né, como é que a gente entra nas drogas, né, mais ou menos?
Eu lembro claramente assim, de ser relativamente pequeno, e eu vi, se não me engano, foi, cara, sem a menor vergonha, eu digo, acho que foi num video show, alguma coisa assim, que passou a primeira animação da Pixar na época, que foi a Tin Toy. Primeiro, naquela época a Pixar não produzia nada, né? Ela só fazia animações experimentais, desenvolvendo o Renderman, etc. E quando eu vi aquilo, cara, eu fiquei fascinado. Eu falei, cara, eu não sei exatamente o que é isso que eu tô vendo, mas eu gosto muito. Eu devia ter uns 10, 12 anos, sei lá. Aquilo me marcou demais, assim. Eu não sei o que é isso, mas eu quero fazer isso. E passados muitos anos e tal, na faculdade de arquitetura, eu comecei a ter contato com o AutoCAD, né, cara? E aí eu comecei a ver, na época você tinha que ter o canal de comprar as revistas de CAD, porque não, a internet era praticamente inexistente na época, né?
Isso foi em que ano, mais ou menos?
Isso em 96, 97.
Tá.
E aí comecei a ver coisas de render e tal, e procurava os programas que eram legais. E naquela época, assim, cada ano surgia um programa que o nego falava que era a melhor coisa, né? Então, testei MicroStation, testei de tudo na época. E durante a faculdade, né? Então, até perceber que tinha esse potencial, né? Demorou um pouco até conseguir realmente fazer renders e tal. Eu era muito fascinado por pegar e tentar construir escadas helicoidais em 3D, no CAD, etc. Essas coisas assim sempre me fascinaram muito.
Sim, aí você começou no CAD, acho que, né, a gente, todo mundo, né, meio que começa com o CAD, a primeira martelada que a gente dá é com o CAD, né, mas, e aí, ok, aí você resolveu começar a trabalhar com isso, você chegou a tentar ser arquiteto, né, tipo, vou sair da faculdade, vou montar o meu escritório, como é que...
Não, eu sou arquiteto, mas eu tô quase curado. eu brinco um pouco com isso, mas é na melhor das intenções. Na verdade, eu estagiei muito tempo num escritóriozinho de arquitetura e tinha um cara lá que manjava tudo de 3D. Você já deve ter ouvido falar dele, o Fernando Gabriel, da Domus.
Uhum.
E ele começou a me mostrar, pô, não, ele tinha o 3D Max, né, cara? E comecei a mexer, e curiosíssimo, tentando brincar com aquilo um pouco. Até que o escritório que eu trabalhava pegou um projeto que precisava ter um 3D feito, e eles falaram, a gente vai fazer... Precisava ter 3D, não, precisava ter uma apresentação feita, né? Eles falaram, ah, a gente vai fazer em 3D. Eu falei, ah, que barato, quem vai fazer? Eles falaram, não, você.
Quem é o trouxa que vai fazer, né?
Pois é, eu tive que meio que aprender no susto, assim, né? Jamais seria uma coisa que eu colocaria no meu portfólio hoje em dia, assim, porque os primeiros trabalhos, quem trabalha com 3D sabe que o primeiro trabalho deles, raramente você tem orgulho, né? Assim. E a partir dali, eu comecei a fazer muito mais isso, assim, de explorar cada vez mais e tal. E eu ficava até tarde no trabalho, porque eu não tinha em casa mesmo, meu computador em casa, sei lá, na época era um 486, sei lá. Eu não tinha como rodar de uma maneira minimamente decente qualquer software de 3D, assim.
E no trabalho já era um Pentium.
Pô, é um Pentium, devia ter, sei lá, 16 GB, 16 mega de RAM, né?
Pô, isso era de rico, cara.
Era
Com
de rico,
certeza.
era coisa.
Mas e aí, enfim, aí você começou então, né, fazendo meio que atirado, né, no 3D. E você, depois disso, você, imagino eu, você começou a gostar, né? Porque a gente brinca que o 3D, ele é meio como uma droga no bom sentido, né? Ele vicia. E aí
Sim.
você começou, imagino eu, que você começou a se viciar nesse negócio e falou, pô, vou querer fazer isso. E aí, como é que foi? Quando você resolveu que você ia fazer isso? Porque até onde eu entendi, essa sua entrada foi meio acidental, né? Tipo, ah, você que é o cara que está interessado no negócio, vem aqui e faz. Mas quando é que você falou assim, não, pô, eu vou dar uma investida nisso, vou começar a fazer isso?
É, cara, na verdade, quando por uma coincidência divina, assim, na verdade, quando terminei a faculdade, me formei, foi a primeira vez que eu fiquei desempregado na minha vida. Porque o projeto que eu estava trabalhando nesse escritório acabou, enfim, tinha acabado meu estágio. Eu me formei e aí bateu aquele desespero, né? Pô, e agora, o que eu vou fazer, né? Parabéns, você se formou e você é cuspido no mundo, assim, sem saber o que que você vai fazer. E aí, 2 semanas depois, uma amiga que trabalhava num escritório me chamou para fazer uma entrevista lá. Esse escritório era a Arquigraf, lá do Antônio Prieto, lá no Rio de Janeiro.
Que gráfico.
Pois é, Arquigraf na época. E aí eu fui, conversei com eles e comecei a trabalhar lá. E até na época eu lembro claramente de ter falado com ele assim: não, olha, eu nunca trabalhei full time com isso, não sei se vai dar certo, enfim, eu queria ver como é, enfim. E aí acabou que deu bastante certo na época, a gente progrediu muito. E o Toninho, cara, ele embarcava nas loucuras que a gente propunha, né? Assim, era bem bacana. Então a gente foi as primeiras pessoas na América do Sul a testar o Final Render Stage Zero na época, né, cara?
Final Render.
Pois é, era divertidíssimo. Eu adorava aquele render engine, era muito legal.
Ele foi o primeiro, assim, mais, como é que se diz, mais chique, né? Tinha GI, ele tinha um monte de coisa, né? A proposta dele era muito legal. Eu lembro
É,
do
tinha
site
cáustica e
deles.
tal, era muito bacana.
Eu lembro do site deles, era um negócio de outro mundo. Você olhava e falava, meu Deus do céu, ele é o Final Render, né? Tipo, né? Foi na mesma época que apareceu o Brasil. Né, o finado Brasil, né?
É, a gente comprou o Brasil na época, né?
Splatterfish, não é
Da
isso?
Splatterfish, exatamente. Era incrível, o resultado do Brasil era incrível, mas ele. Na época, né, com a quantidade de horsepower que você tinha à disposição, né, era muito pouco. Então você tinha que estar disposto a esperar muito. E esse foi o problema, assim.
É, e ele tinha uma pegada, eu me lembro que a demo tinha restrição de velocidade, você se lembra disso?
Sim.
E aí você baixava a demo para testar, ela era extremamente lenta. E eles falaram, não, mas quando você comprar, vai ser mais rápido, né? Eu lembro que foi um flop de marketing muito forte.
É, foi uma coisa estranha. E assim, a gente usou um tempo, assim, mas ele era. Eu acho que ele era como, por exemplo, o Mental Ray era até bem pouco tempo, assim, que você tinha que ter todo um. Você tinha que ter todo uma bíblia de como trabalhar com os fótons, né? Você tinha que saber manipular os fótons de uma maneira muito inteligente para conseguir um resultado bom e rápido com ele, que era muito complicado, era bastante difícil. Não tinha uma coisa amigável como o V-Ray lançou, que é de draft, medium, high e tal. Não, isso não existia. E acho que até por isso, assim, a gente partiu Daí a gente tinha partido para o Final Render Stage 1, né? Ele já tinha sido atualizado e tal, e aí ele tinha uma versão primitiva de Distributed Render na época, né, cara? Era bastante legal. E depois disso, a gente viu que todo mundo estava usando no mercado, a gente começou a usar o V-Ray.
Isso e já aí, em 2000 e...
2002, 2003, mais ou menos, essa época. E, assim, foi quando eu conheci o ilustre Fred Baldez. Né? Outro, provavelmente um futuro convidado seu aqui.
Com certeza. É. Se eu tiver a honra dele aceitar falar com a gente, com certeza chamar o Fred, imagina.
O grande Frederico. Ele começou como um estagiário lá com a gente, lá na Archigraph, na época. E, inclusive, a coisa toda do V-Ray lá foi culpa dele, cara, porque ele que começou a botar uma pilha, assim, não, vamos, é muito legal, tá todo mundo experimentando, a gente resolveu experimentar e realmente deu bastante certo, assim, graças à insistência do Fred. E aí começamos a usar o V-Ray, etc, e, enfim, isso foi um primeiro ato, assim, né? E em volta de 2005, cara, o país entrou numa dessas famosas crises aí, né, em 2005, e eu tirei umas férias e fui para Seagraph, em Los Angeles. E aí, cara, eu acho que existe... Isso é uma coisa muito do nosso mercado, eu acho. Existe um viralatismo ainda maior no nosso mercado do que nos outros, assim, que a gente acha que... O mercado americano, o mercado europeu, as pessoas são infinitamente mais capacitadas na parte técnica, assim, e não é verdade. Foi uma surpresa incrível chegar lá com meu portfóliozinho debaixo do braço e ver pessoas com portfólios assim, muito mais fracos, assim, sabe? E é um portfólio que hoje eu olho e eu falo, cara, hoje eu não me contrataria com esse portfólio, mas ainda assim ele era melhor do que de muita gente lá.
Isso é uma surpresa que a gente às vezes tem, né? Eu já vi. Você não é a primeira pessoa que me diz a respeito, né? De chegar com aquela humildade, né? Do tipo, ó, tá aqui. E de repente você olhar pro lado e falar, pô, até que eu não tô tão mal, né? E as pessoas verem que você realmente não é tão mal. A gente. Eu vejo isso muito aqui no Brasil. A gente tem um viralatismo que às vezes ele tá no lugar errado, eu acho.
Eu acho que é importante ter uma autocrítica, sim, mas em outros aspectos. Eu acho que o profissional, principalmente visualização de arquitetura, que o pessoal que mexe com V-Ray, é o grosso do mercado aqui no Brasil, de V-Ray, é de visualização de arquitetura. Eu acho que esse profissional ele é muito bem capacitado tecnicamente. Assim, ele sabe usar muito o software, sabe bastante usar o software. Ele precisa se capacitar em outros aspectos, eu acho.
Então, é aí que eu ia chegar, porque eu tenho um ex-aluno meu que acabou virando amigo, né, que é o Igor, ele foi, Igor Homem de Melo, ele tá nesse momento, a gente tá gravando isso aqui agora no finalzinho de outubro, ele tá fazendo a State of the Art Academy, na Itália, e a gente conversa bastante, né, via Facebook e tal, e eu tava comentando com ele, falei assim, eu acho que você vai ter um choque aí na State of the Art, não porque os caras vão te mostrar uma mágica, mas porque você vai ver métodos de trabalho diferentes. E esses métodos de trabalho, de repente, vão soar assim, tão óbvios, que você fala, pô, cara, por que a gente nunca trabalhou desse jeito? Né? Existem, claro, diferenças de maneiras de trabalhar, como, por exemplo, na Itália, na Europa, eles gostam muito da parte de pintura. Né? O matte painting é muito forte, você... faz um 3D mais simples e pinta muito. Coisa que não se adequa ao nosso trabalho aqui no Brasil, por exemplo, porque a gente tem muita mudança de cliente. Né? O cliente aqui, ele tem uma voz muito forte durante o processo. Mas, eu falei, fora isso, tecnicamente, você está usando a mesma coisa que eles, do mesmo jeito. Ele falou, não, realmente, pô, ele está já, acho que há 2, 3 semanas lá. Ele falou, realmente, o choque que eu senti é a questão de trabalho em equipe, etc., do profissionalismo. Então, de repente, né, você citou a questão do viralatismo, né, citando Nelson Rodrigues, né, o complexo do viralato, a típica, como é que é, citação obrigatória do Carioca, falando do Nelson Rodrigues. Mas eu acho que a nossa tá no lugar um pouco errado. A gente tinha que, de repente, pensar assim, cara, eu sou bom. Talvez eu não saiba trabalhar do melhor jeito, mas eu sou bom.
Sim, sim, eu vejo, eu acompanho a sua galeria do pessoal que fez o curso do Perspectiva Pro. Pô, cara, tem muito resultado ali que eu não sei chegar, sabe? Eu fico assim, pô, eu tenho que fazer esse curso, porque uma hora dessa eu tenho que tomar vergonha na cara.
Imagina, que isso. Mas é engraçado, eu acho que realmente a gente chega num momento de técnica que a gente não precisa... Bom, você trabalhou fora, né? Uhum. E até é legal a gente entrar nessa, né? No assunto desse jeito, porque é legal ter essa... Como é que se diz? Essa impressão de quem realmente trabalhou. Você trabalhou durante vários anos fora, sim, do Brasil, né? Inclusive, indo, a gente até, para quem não sabe, antigamente a gente saía para comer hambúrguer, né? Visitando os burger joints de São Paulo, né?
Exato.
Faz tempo que a gente não faz isso.
Tentamos voltar a retomar os...
Não, eu tô trabalhando à noite aqui, tá terrível. Mas, assim... E eu lembro que teve uma época que você falou, não, cara, eu vou passar um mês agora, um mês, dois meses, sei lá, na Austrália, né? Porque... Tem um trabalho lá, e aí você foi para a Austrália, viajava muito. Como é que é, então, esse trabalho fora do Brasil? Como é que funciona? Você, a parte técnica, pô, beleza, a gente já deu para entender que, de repente, a gente não deve nada. A gente, no sentido, claro, muito amplo, talvez injusto, mas, ok, você tem acesso à informação, você tem acesso à formação. Mas e o dia a dia? Como é que foi trabalhar? Você saiu daqui do Brasil... conhecer uma galera lá em Los Angeles e foi trabalhar direto na...
Na Newscape.
Isso, que fica em...
Fica em Boston, né? A sede em Boston, tem um estúdio em Nova York. Chegou a ter uma coisa em Bristol, no Reino Unido, mas atualmente é só Boston e Nova York.
E aí, como é que foi? Você chegou lá como... Como o quê? Como...
Eu cheguei como... Eu fui contratado como Senior Digital Artist, né? Artista digital sênior.
E aí você não tinha nenhuma especialização, tipo, ah, eu sou o cara que ilumina, eu sou o cara da modelagem, você é o cara que resolve.
Não, a Neoscape, na verdade, tem um método bastante... É uma coisa que eu não tinha visto ainda, assim, a gente tinha uma mania de tentar industrializar a coisa aqui no Brasil. Ah, você só ilumina, você só modela, você só... É muito eficiente, mas eu acho que gera alguns problemas, assim, esse método. E a Neoscape eu aprendi... que você era comissionado um trabalho, entendeu? Então, por exemplo, você entrou em um determinado trabalho e você é enquanto artista sênior, você é o responsável por aquilo, né? Você é o lead 3D daquilo ali, o líder de 3D daquele trabalho. Então você meio que sabe fazer tudo e você meio que comanda uma equipe pequena para chegar no resultado que você quer. Óbvio que existem processos de aprovação e etc e tal. Isso nem foi muito complicado, assim, a me adaptar, não. Mas acho que a parte mais complicada acho que por uma diferença de mercado imobiliário, né, que acaba sendo o foco da minha carreira toda, o Brasil é muito repetitivo, né? Se você parar para pensar, 90% das coisas que você faz para o mercado imobiliário são prédios residenciais, com varandinha, hoje em dia com varanda gourmet e tal.
É o carimbo, né?
Exatamente, é um carimbo. É muito repetitivo e chega e também, por um acaso, assim, a maioria deles chega muito mastigado na sua mão, né? O projeto chega bastante detalhado e não tem muita dúvida, assim, né? Então, assim, acho que nos meus primeiros 2 anos trabalhando lá, era um pânico diário, porque entrava um projeto que era absolutamente diferente do anterior, quando não era de algum, de uma estrela arquitetônica, assim, sei lá, se era do Mossaft, se era do Norman Foster, se era... Chegava um projeto bastante complexo na sua mão e pouquíssimo detalhado, né? Vinha uma coisa e você tinha que inventar. E isso, para mim, foi uma grande dificuldade no início. E é uma coisa que falta muito aqui também. Você ter que estar pensando, como o termo em inglês, né? Pensando em pé, né? Pensando meio que correndo e pensando. E isso era realmente um pânico, assim. E muitas vezes, quando, por exemplo, coisas do Mossaft entravam, eu olhava e falava assim, como que eu vou fazer isso, sabe? Como que eu vou conseguir fazer isso? E ao mesmo tempo era muito legal, muito estimulante isso, né, de sair da rotina e tal. Então eu acho que existe essa, para mim, é a principal diferença do mercado aqui e do mercado americano, que aqui é muito, muito repetitivo.
Você acha, então, que no caso do mercado americano, ele privilegia e ele força você a ser um artista antes de tudo. Enquanto aqui a gente acaba indo mais para o campo do operador de máquinas,
sim.
Seria isso?
Sim, sim, sem dúvida.
E você que trabalhou nos dois, o que, que você, assim, como é que você, se, que você acha que se adapta mais ao brasileiro? Né? Porque assim, ok, hoje a gente tem um país em que todo mundo faz essa história, né? São muitas empresas, você, assim como eu, conhece um monte de empresas, né? A gente tem aquela máfia, né, dos mais velhos, né, vamos chamar assim, da visualização aqui no Brasil, que todo mundo meio que se conhece e tal, mas você acha que o que a gente faz aqui no Brasil é legal no sentido dessa massificação, ou você acha que realmente falta, né, você citou brevemente que você acha que faltava um pouco, você acha que realmente o brasileiro ele acaba de repente nisso não sendo um artista tão completo, porque ele se torna meio preguiçoso para criar, como é que é?
Eu acho que não, mas eu acho que a pessoa não pode deixar, né? Você não pode deixar se abater pela preguiça, assim. Eu entendo que é muito difícil, eu não sei como... Se alguém que ouviu essa entrevista e descobrir como, me avisa, porque é realmente muito difícil você não se deixar se abater pela rotina, assim, isso é muito complicado. Mas eu acho que, assim... O brasileiro, por natureza, né, eu acho que ele tem uma capacidade de se encaixar nesse modelo de tentar ser mais criativo. Né? A gente, se você não for criativo no Brasil, você morre de fome. Né? Acho que a gente está acostumado desde novo a tentar...
O Danone em pingo d'água, né?
Exatamente. E isso é uma coisa que o mercado europeu, o mercado americano, ele falta muito. Né? Assim, eles são um pouco mais rígidos, assim, enquanto, ah, não, isso aqui passou do escopo, isso aqui saiu do escopo. Então, eu acho que isso é um aprendizado benéfico pra gente, isso. E se a gente pudesse exercer um pouco mais isso na visualização, seria bastante bacana. E também nem de longe isso é culpa do artista, não. Isso é culpa de como funciona o mercado imobiliário no Brasil.
Claro.
De como, assim, acho que existe uma falta de criatividade na hora de fazer o marketing de um edifício, entendeu? As pessoas meio que fecham os olhos e falam, ah, é um prédio residencial no Morumbi. O que é que precisa? Precisa de uma perspectiva da entrada, uma perspectiva da portaria, uma perspectiva da fachada, uma perspectiva da entrada de garagem. A pessoa nem para pensar se aquilo ali depõe contra ou a favor do projeto, entendeu? Então, eu acho que falta um approach assim de agência, sabe? De você, não, peraí, vamos pensar qual é a pegada desse projeto, qual é o que, que... Eu entendo que é muito difícil, porque os projetos em si são um pouco repetitivos também, né?
Você sabe que eu, né, você fala de repetição, eu quando eu estava para casar, há uns 12 anos atrás, eu saí com a minha esposa para procurar apartamento, né? Aquela história de quem casa, quer casa e tal.
Uhum.
E aí a gente viu um apartamento que a gente gostou, que a gente eventualmente acabou comprando, só que ele estava na planta. Aí eu lembro até hoje o corretor virou para mim e falou assim, olha, se você quiser ver, a gente ainda não tem nem o decorado, mas se você quiser ver, eu tenho esse prédio pronto lá perto da Verbo Divino. Falei, oi? Ele falou, eu tenho esse prédio pronto do lado da Verbo Divino. Eu fui. Cara, era o mesmo projeto, a mesma implantação, Vitor. Você não tem ideia. Era igual. Eu pude visitar o apartamento, eu visitei a área comum. E era igual. E eu fui morar nesse que foi feito no bairro de Moema. E era igual. E aí você fala, caramba, cara, como é que funciona um projeto? Eu como arquiteto também fico pensando, como é que funciona um projeto desses, em que você literalmente transporta, sem levar em consideração a necessidade daquela região, perfil, e isso que você falou da produtificação da arquitetura, né? De repente falta isso, e aí a gente não tem espaço para criação.
Sim, eu acho que existe assim, eu não sou nenhum estudioso do assunto, não, mas eu acho que o problema que a gente tem aqui é a maneira como os projetos são aprovados. Acho que é uma herança, talvez, do governo militar que a gente tem, em que a aprovação de projeto é um processo quase que digital, né? O sujeito recebe a coisa, ele mede ali as áreas, mede o afastamento, mede qual é o gabarito, ah, tá aprovado. E enquanto você vai, sei lá, em Londres, para você aprovar um projeto, cara, é uma via crucis, porque a pessoa vai olhar, eles vão olhar a fachada, vão falar: isso tem a ver com a comunidade aqui em volta, não tem? Vamos chamar uma consulta pública para as pessoas dizerem se isso aqui vale a pena, vai ajudar ou vai piorar a vizinhança. Então, eu acho que até o senso estético das coisas assim acaba sofrendo no nosso caso, né? Porque você acontece em casos como esse bizarro, assim, que o cara pegou um projeto daqui, transplantou para lá, resolvido o problema. Isso num processo um pouco mais analógico jamais aconteceria, né?
Apesar de que isso, esse processo, né, você citou Londres, ainda assim não é perfeito ou isento de
Não.
falhas, né? A gente teve aquele prédio, que eu agora não me lembro o nome, que se tornava uma lente de aumento, você lembra
Derreteu,
disso? Que
derreteu.
derreteu um carro.
É, pois é, Las Vegas teve isso também, teve um problema de derreter cadeiras de plástico na
Não,
piscina.
mas vamos combinar, né? Em Las Vegas, que tá no meio do deserto, é uma coisa. Agora
Até.
em Londres, que não faz sol, o cara conseguir derreter
É,
o aumento
exatamente.
de
Você
pressão.
imagina se nesse processo assim já é difícil, né, de acontecer falhas, a quantidade de falhas que acontecem aqui, entendeu? Eu lembro claramente, você falou de procurar apartamentos, eu lembro de procurar um apartamento aqui e você está sempre considerando se vai subir um paredão do seu lado ou não, né? Você olha assim, se tem algum terreno vago do lado do
Sim.
prédio e tal.
Tem casinha pequena, né? O cara possa comprar e aglutinar os terrenos, né?
Pois é, entendeu? E aí isso tudo tem um reflexo, assim, acho que a gente fez uma vertente aqui, mas tudo isso tem um reflexo no dia a dia do profissional que tem que vender isso, entendeu? Como que você vende isso? Pô, já é... A aprovação já é um carimbo. O projeto é outro carimbo. Aí o lançamento acaba sendo um carimbo, entendeu? Você tem raras exceções de projetos mais diferentões que estão acontecendo assim, mas ainda é uma repetição. Sei lá.
Agora, de repente você não acha, a gente acabou, lógico, né, indo para uma análise, bota dois arquitetos para conversar, a gente acaba analisando a arquitetura, né?
Ah.
Mas você não acha que de repente isso também tem a ver com o que o público espera? Porque o que acontece? Eu me lembro que na faculdade os professores pediam planta, corte, elevação, se der tempo faz uma perspectiva, né? E isso para mim sempre foi um negócio complicado, porque eu entendi a arquitetura como estou criando um espaço. Se eu não tiver, em primeiro lugar, a representação do espaço, como é que eu vou entender o espaço,
Sim.
né?
Sim,
Eu acho
existia
que.
uma exigência assim, eu quero planta, corte, fachada, exatamente como você falou. Ao invés de quero que você me descreva esse objeto que você está imaginando.
Exatamente. Eu quero saber do projeto, não do executivo, né? Eu quero saber do design, para a gente usar uma palavra diferente. Eu quero saber do design. E aí, a sensação que eu tenho é o público hoje, tanto o público que compra o edifício, quanto o público nosso que compra a ilustração, ele espera sempre a mesma coisa. Porque ninguém jamais disse que alguma coisa podia ser diferente. E aí talvez isso esteja, sei lá, limitando a nossa criatividade enquanto ilustradores e criadores. Talvez por isso, porque eu não posso virar para o meu cliente e falar: pô, vamos tirar uma foto aqui, né, digamos, usando, sei lá, vamos botar uma lente de 18 milímetros para dar uma amplidão, né, vamos fazer uma grande angular aqui e não sei o quê. De repente, cara, não, 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 não quero. Eu quero todas as verticais verticais, né, câmera no canto, porque senão eu falo que a grande desculpa é: o meu cliente não vai entender.
É, existe um medo de arriscar também, né, cara? Eu comparo isso um pouco com uma coisa muito engraçada que tem no Japão, que é tipo uma lotérica. Se não me engano, é pachinko, não lembro exatamente
Saúde.
é uma coisa desse tipo, assim. Eu não lembro exatamente do que é o nome, assim. Mas basicamente, imagina uma lotérica que tem um monte de maquininha no estilo videopoker lá dentro, assim. E elas são pequenininhas do tamanho de uma lotérica aqui no Brasil e são todas têm que seguir o mesmo modelo, que é uma lojinha pequenininha com uma luz neon piscando loucamente na frente, com uma música alta, mas muito, muito, muito alta. E as pessoas estão acostumadas com essa imagem. Então existe um medo de alguém abrir uma loja dessa e não seguir nenhum desses, não preencher nenhum desses pré-requisitos, entendeu? Quando, na verdade, eu acho que se quem fizer diferente vai se dar muito bem. E eu acho que é a mesma coisa no nosso mercado, assim. Eu lembro de um case de design muito interessante de uma editora que ia lançar a obra toda de Shakespeare em paperback, né, em livro de bolso. E aí o pessoal que ia fazer o design fez um estudo de todas as capas e lombadas de paperback e descobriu que todas elas eram muito, muito coloridas, tudo muito colorido. Então eles lançaram a coleção toda do Shakespeare em lombada branca com uma fonte preta pequenininha. E aí quando você olha aquilo na prateleira junto com aquele monte de poluição, é uma coisa que salta aos olhos, entendeu?
É o negativo, né?
Exatamente. Então, acho que as pessoas têm um pouco de medo de arriscar as coisas e fazer algo diferente, entendeu? Eu acho que, por exemplo, a nossa prateleira no mercado médio de arquitetura residencial aqui no Brasil é o jornal aos sábados. Pô, eu abro e vejo mais do mesmo, assim, folha atrás de folha, entendeu?
Então. Sim, você sabe que a gente está conversando aqui no Skype. O Skype agora ele dá. Tem anúncio, né?
Aham.
E assim, tá, tem o seu nome na minha janela do Skype, uma publicidade de um empreendimento em Campinas, 2 e 3 dormitórios, conheça agora, tá? E tem uma imagem daquelas genéricas, e enquanto você estava falando, eu estava olhando isso aqui e falei, meu Deus do céu, é impressionante, que é a entrada do carro, né?
Pô, agora você pode estar constrangendo alguém que está ouvindo a entrevista que fez essa imagem.
Ah, mas aí nunca vai saber quem é, né? Quantas pessoas não estão botando esse negócio no AdWords do Google? O cara nunca vai saber, mas eu acho engraçado, porque é isso mesmo, né? A gente é o tempo todo mais do mesmo, em time que tá ganhando não se mexe, que é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade de aceitar. Uhum. Eu acho que, pô, o time que tá ganhando pode golear, por que não? Né? Se eu com um atacante só eu tô metendo 4-0, pô, vamos botar 2 e vamos ganhar de 10.
7-1, cara, vamos lá.
7-1, é, viu? Né? Momento traumático do podcast. Não. Mas é, eu acho que tem realmente isso. E aí, né? Mas é interessante você ver, essa percepção que você tá mostrando pra gente, ela é realmente advinda da tua experiência. Você ficou quantos anos lá fora?
Eu fiquei 5 anos. 5 anos na Newscape.
E aí você, eu lembro que, né, você volta e meia acabava indo para Londres, né? Tipo, você viajou bastante também. Você chegou a dar aula?
Eu dei aula, né? Nesses 5 anos, eu dei aula de 3D básico na BAC, né? Que é a Boston Architecture College.
E como é que era você como um brasileiro, assim, aí eu vou usar o complexo de vira-lata forte agora, tá?
Uhum.
Mas como é que você foi visto e como é que você se sentiu sendo um brasileiro dando aula numa escola super tradicional e dando aula de tecnologia, né? Que é um negócio que, pô, vamos combinar, né? Como é que foi essa experiência?
No início era um pouquinho de pânico também, né? Você tá percebendo, o pânico é um padrão, assim, né? Mas depois de um tempo você... a gente tá sempre sendo perseguido por esse vira-latismo, assim. Eu acho que isso é uma coisa meio que inconsciente nossa aqui no Brasil. Mas a recepção era excelente, assim. Os alunos gostavam bastante do curso e aproveitavam bastante. E servia também como captação de mão de obra, né? Assim, tem gente que está até hoje lá na Newscape que eu contratei, né? Através da escola. Via que era um cara que mandava bem, etc. E contratava. O Corey Bolio, que já foi meu aluno, ele foi até publicado, se não me engano, na... Sociedade Americana de
Ilustradores.
É. Então, assim, tinha gente muito boa, assim, que o vírus passava, né? Assim, então o cara acaba pegando a doença do 3D ali e abraça com tudo, né?
Ah, muito, muito bom. E assim, claro, não posso deixar de perguntar, né? Vocês, pô, em 5 anos na Newscape, uma empresa impressionante. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho da Newscape, a gente deixou o link aí na página. Mas, assim, vocês usavam basicamente Max V-Ray lá, não é isso?
Basicamente Max V-Ray e Photoshop, assim, dia a dia.
Como é que é o processo, assim? Ok, chegava o Norman Foster com o último, né, design, o último grito na tua mão, falava assim, então, tá aí, Victor, faz. Como é que era o workflow de vocês?
O processo tinha sempre uma o que muita gente chama aqui a primeira imagem, né, o primeiro draft e tal, era chamado prova de conceito, assim. Na verdade, o processo mudou. Quando eu comecei lá, na verdade, o primeiro render que você mandava para o cliente era basicamente um render branco Era um dirt map, assim. Você renderizava um dirt preto e branco para só pegar a volumetria e a câmera, mais ou menos, assim. A gente, com o tempo, começou a perceber que isso não era suficiente, assim, porque tinha muito cliente que não entendia ou que queria ver mais imediatamente e tal. Então, a gente criou essa coisa da prova de conceito, né? Proof of concept, que é o primeiro... É um teste de render, basicamente. Você tem a volumetria básica da coisa ali, com uma luz básica, uma câmera básica, para dar um certo início na conversa, assim. E depois você... Daí, o próximo passo, depois de receber comentários e tal, do cliente e tal, o próximo passo era o pré-final, né? Que era o pré-final e a final. O pré-final, na verdade, né? A gente brincava até com filmes, o processo era muito parecido, né? Que você tinha o animatic, né? Que é o primeiro monstro de montar o filme. E depois você tinha o rough cut, né? Que é um corte básico do filme, que é não sei exatamente como, uma tradução livre aí como seria, mas enfim. E depois você tinha o fine cut e depois o final cut, né? Então a gente brincava que até o final cut, o rough cut e o fine cut eram assim mais ou menos o que você tem naquele dia, assim.
É o que tem para hoje.
É o que tem para hoje e você manda, você estabelece essas datas, porque e também na imagem funcionava mais ou menos dessa maneira, entendeu? Existiam pontos sensíveis assim que você conseguia detectar desde o início, né? De a gente não pode mostrar tal coisa porque existe um problema com isso. Então, não quero mostrar porque isso aqui é muito torre, quero que seja discreto, tal. Então você detectava tudo isso na proof of concept, né? E normalmente, assim, em todos esses estágios você tinha alguma coisa de Photoshop. A imagem em si, o produto em si, inclui Photoshop em todos os estágios, entende? Você tem o acabamento Photoshop é intrínseco à imagem, na verdade, nesse caso.
E vocês chegavam a trabalhar com aquele lance que basicamente é uma pintura, né? Porque hoje em dia a gente vê muito, né? O pessoal tem, né, o Sérgio Mereces, tem uma escola europeia, né, uhum, de trabalho, que tem uma pegada muito mais photoshópica. Sim. Vamos chamar assim, né? Você chegou a trabalhar nesse esquema? Como é que foi?
Olha, às vezes você tinha que trabalhar nesse esquema porque questão de prazos, projetos emergenciais e coisas que você tinha que consertar de última hora, assim. Eu diria que acho que nesses 5 anos, a coisa que eu mais aprendi foi Photoshop. Realmente existia uma quantidade grande de Photoshop feita nas imagens. Hoje em dia acho que menos. Mas, por exemplo... O exemplo atual agora, na Squint Opera, a gente normalmente dedica um dia ou dois de Photoshop por imagem. Então é bastante trabalho de pós, assim.
Mas aí, no caso de vocês, é literalmente pós-produção.
Sim,
né?
Sim.
Porque
sim.
O que a gente tem visto hoje é produção em Photoshop, né? Se, assim, eu estou perguntando porque eu recebo sempre muitas perguntas, o pessoal fala muito sobre isso. E você acha que é um workflow viável você trabalhar tão baseado em produção 2D?
Eu acho que é viável, mas você tem que tomar cuidado com algumas armadilhas que você vai ter pelo caminho, né? Por exemplo, eu sei que não é o ideal para ninguém, mas existe, por exemplo, casos antes do último dia o cliente resolver mexer de leve a câmera. Cara, no Photoshop você mexeu de leve a câmera, boa parte do seu trabalho foi pro lixo, então você tem que estar preparado para esse tipo de decepção. Enquanto se você tem uma coisa baseada no 3D e basicamente cria misturas no Photoshop depois, não é um grande problema. Você basta você substituir os layers da maneira certa lá e a coisa
você
vai funcionar.
Você melhora a imagem no Photoshop, você não cria a imagem no Photoshop, né? Eu vejo que tem uma diferença, pelo menos, né, pessoalmente, eu percebo uma diferença bem grande em metodologias de trabalho e em linguagem, né, de algumas pessoas, né? Então a gente pega, por exemplo, grandes expoentes como Bertrand Benoit, a gente tem, assim, só para quem também quiser dar uma olhada aí, a gente tem o site do Bertrand aí embaixo. Pô, o trabalho do cara é uma fotografia muito bem tirada, assim, absurdamente bem tirada. E aí a gente joga ao ponto de você não entender aquilo como uma imagem 3D, né? E aí você joga do outro lado aquela galera que está fazendo, tipo, o pessoal do Arc9, né? Que eu falo Arc9, né? Mas até onde eu sei, Arc9, mas enfim. que trabalham Photoshop, assim, rasgando. E é engraçado que, assim, antigamente a gente não tinha essa diferenciação, né? Você tinha todo mundo trabalhando mais ou menos do mesmo jeito. Você acha que hoje a gente percebe os artistas encontrando a sua própria linguagem mais do que antigamente? Ou você acha que isso tem a ver, é um reflexo do mercado em que o cara está inserido?
Eu acho que é 50-50, Ricardo. Eu acho que tem o que as pessoas preferem fazer e o mercado, né? Tem, por exemplo, eu imagino que deve ter um monte de artista aqui, principalmente no Brasil, que adoraria fazer um trabalho mais de Photoshop mesmo, mas não consegue porque o mercado é isso, né? Ele tem que repetir aquela coisa várias vezes e não tem como ser muito diferente do produto que o cliente quer, entendeu? É, então, acho que as duas coisas, na verdade, são bastante válidas, assim.
Mas... E você acha que não tem, de repente... Às vezes eu enxergo uma certa falácia quando o cara fala assim, ah, mas se você fizer e fica bom, o mercado vai abraçar. Você enxerga isso? Você que trabalhou em vários mercados, de vários tamanhos, né? Desde filme para Copa do Mundo, até um prédio residencial numa esquina de Nova York. Você vê o cliente abraçando essas ideias ou você percebe o cliente como um cara que, de repente, ele tem a visão dele, do que ele precisa, e o nosso trabalho é entregar, deliver, né? É entregar essa visão da forma como ele entendia.
Olha, nada é extremo, né, na verdade. Então, quando você propõe uma coisa muito, muito legal que você quer fazer e que você acha que vai ser legal para o cliente e tal, esse processo normalmente é mais devagar do que você espera, né? Nunca o cliente, pelo menos nunca aconteceu comigo, o cliente veio e falou assim, nossa, amei, vamos fazer, isso é lindo.
Você é um gênio.
Exatamente. a coisa normalmente leva um pouquinho de tempo. Por exemplo, você propõe uma coisa lá na frente para o cliente, não, vamos voltar um pouquinho, mas vamos adotar isso aqui, e você devagarzinho vai virando o mercado, entendeu? Eu acho que, por exemplo, uma coisa que foi gritante para mim, a diferença do mercado de animação aqui no Brasil, de quando eu saí do Brasil, quando eu voltei, pô, o mercado evoluiu demais, né? Quando eu fui para lá, para Neoscape na época, em 2005... Nossa, eu cheguei lá e pô, eu vi as pessoas fazendo assim, entra dia, sai dia e fazendo croma, sabe? Para mim aquilo era extremamente novo, nunca tinha feito croma no mercado de arquitetura, né, até então, e cheguei lá e comecei a ver, não, peraí, roteiro e, sabe, era uma loucura, filmagem e tal.
Era cinema, né?
De repente era cinema. E aqui não existia isso ainda, né? Mas a gente já incorporou muito dessa linguagem de cinema e tem muita gente fazendo um trabalho muito bom aqui no Brasil com isso.
E aí me diz uma coisa, a gente meio que parou de falar da tua carreira, né?
Uhum.
A coisa de uns 40 minutos atrás.
A gente começou a reclamar do mercado.
É, a gente começou a falar, né, reclamar da vida, chorando, uhum. Enfim. Mas aí me diz uma coisa, aí você ficou então na Neoscape durante 5 anos. Então, estou imaginando que aí deu 2010, não é isso?
Sim.
O que aconteceu depois?
Pois é, em 2010 eu resolvi voltar para o Brasil e...
Por quê, meu Deus? Por quê?
Pois é, né, cara? Eu acho que eu fico seguindo as crises, né? Depois da crise de 2008 eu vim para o Brasil, acho que chove sempre na minha cabeça, assim. E aí eu vim para o Brasil e estava procurando uma maneira de fazer isso acontecer. E meses depois, assim, o pessoal da Squint me procurou de novo e falou, olha, a gente precisa abrir de fato no Brasil a Squint Opera, a gente quer que você esteja com a gente aqui. E chegamos a hoje, assim, basicamente, né?
E aí, o que levou eles a essa necessidade de abrir no Brasil?
Pois é, começaram a acontecer umas coisas que a gente esperava que tivessem acontecido muito antes, na verdade. A gente esperava que tivesse acontecido em 2010... Aquela coisa do inglês, né, se preparando muito, pontualidade e tal, eles esperavam que os filmes da Copa, as necessidades dos lançamentos da Copa, acontecessem em 2010. Elas foram acontecer bem depois.
Em junho de 2014, mais ou menos.
Mais ou menos. E aí, quando isso aconteceu, eles falaram, olha, a gente precisa de alguém para tocar a coisa aí. E entraram em contato comigo para fazer essas coisas acontecerem aqui. E a primeira coisa que a gente fez foi a Arena Pernambuco, né? Aquele famoso filme da minha palestra de sempre, que eu guardo no bolso.
Aliás, essa palestra, para quem não pôde comparecer ao V-Ray Day, que a gente fez aqui no primeiro semestre, em maio de 2015, foi a palestra que o Victor deu. Eu já tinha assistido essa palestra na Autodesk University, né, anterior, e é uma baita de uma palestra. É um case sensacional, né? Porque ele tem de tudo. Tem modelo do Revit, tem filmagem com crianças em locais ermos. Conta um pouquinho. Assim, não precisa ser a palestra, né, claro, mas porque metade, aliás, uma boa parte da graça da palestra está, né, na gente assistindo o filme e etc. Mas conta um pouquinho, como é que foi esse processo? Só para o pessoal ter uma ideia de como é que funciona uma filmagem ou a criação de uma peça publicitária de nível mundial sendo feita aqui no Brasil.
Foi
a equipe que você tinha era brasileira, eles mandaram gente para cá para te ajudar, como é que foi?
Na verdade foi uma equipe mista, né? Na verdade tudo que poderia ser um pesadelo para você produzir um filme desse aqui aconteceu, né? Desde o início até você estabelecer como você vai trabalhar, né? O filme seria renderizado na Render Farm de Londres, seria filmado aqui com uma equipe brasileira, mas com um diretor de fotografia em inglês e um diretor em inglês e uma equipe de produção brasileira. E, enfim, foi um desafio logístico muito grande, eu acho, e que a gente conseguiu solucionar de uma maneira quase que sem dor, né? Quase que não dolorosa. Mas foi um case muito interessante, por isso que eu gosto muito dessa palestra, assim, eu brinco, mas eu gosto muito dessa palestra, porque é uma coisa que eu prego muito, é que o processo é muito importante, né? O seu processo na hora de produzir um filme é muito importante. Eu acho que o filme, na verdade, ele toma... Quando você está fazendo um filme e você perde o controle dele, isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Acho que um filme, hoje em dia, ele é uma entidade própria, assim. Raramente você consegue controlar todos os aspectos do filme. É uma equipe e você tem demandas, você tem problemas que acontecem e tal, e é uma maneira orgânica como uma equipe lida com isso. E o resultado final depende de como essas pessoas lidaram com isso. E acho que se tem uma coisa que pode dirigir de fato como esse filme vai ser feito, se ele vai ser bem feito, se ele não vai, é o processo. A coisa que permanece de um filme para o outro, de um produto para o outro, é o processo. Então acho que é legal essa palestra porque eu mostro um pouco do processo, de como você soluciona os problemas, de como você cria o filme, né? Acho que é mais assim, sobre o que que você quer fazer do que ferramenta você vai usar, entendeu? Você cria um filme primeiro e você pensa no que ele vai ser e depois você soluciona de como fazer, entendeu?
E vem cá, qual que foi o desafio tecnicamente falando, né? A gente tem aquelas histórias, né, das crianças que tinham que estar sujas, que estavam limpas, né? Aquela coisa toda, né, que você comenta na palestra, né, de continuidade, enfim... Uhum. Mas, né, de tá, né, antes de pegar um dia de sol, né, tem um monte de desafios que são de filmagem normais. Mas, assim, tecnicamente, para a gente falar para a galera que está assistindo, está ouvindo aqui, e é interessada na parte de 3D e tal, tecnicamente, qual que foi o grande perrengue que vocês passaram para produzir a parte do 3D desse filme?
Cara, eu acho que a conversão desses arquivos todos e conseguir fazer tudo se comportar dentro do nosso pipeline, né? Tudo se comportar de uma maneira previsível, por exemplo, na hora de fazer camera tracking, na hora de fazer o green screen, né? O chroma encaixar nas coisas e tal, acho que foi um desafio bastante grande, porque você tinha um projeto extremamente detalhado em Revit do estádio vindo do cliente. E fazer isso funcionar no Max é sempre um desafio muito grande, sabe?
Vocês chegaram a remodelar alguma coisa?
Bastante.
Deu para aproveitar do Revit? Como é que é isso? Como é que foi o sofrimento de o cliente já trazer o 3D pronto, né? Que é o nosso, talvez um dos grandes dilemas, né? Ah, o cliente falou que vai mandar o 3D pronto. Eu sinto um arrepio quando eu ouço essas palavras.
Sim, sem dúvida. A nossa política na Squint Opera é de sempre remodelar tudo. Isso está sempre no orçamento. Mesmo quando o cliente fala, não, mas eu tenho um modelo ótimo aqui. Cara, por mais que seja um modelo ótimo, se você fizer o cálculo de tempo que leva para fazer o modelo funcionar dentro da sua pipeline ou modelar de novo, é quase o mesmo tempo. A menos que seja uma animação ultra simples que você vai fazer uma câmera passar por cima de uma coisa que raramente normalmente você tem que trabalhar bastante em cima disso.
Ou seja, não é uma frescura
Não,
nossa.
não é. Eu tenho até um exemplo aqui, eu estou pensando de fazer uma palestra para vocês, que é um estádio inteiro que eu criei com cerca de 10 proxies. São 10 proxies que se repetem infinitamente e você cria um estádio inteiro com isso.
Pô, aí sim, ó, vamos conversar em off depois, tá? Fora do ar, a gente vai bater um papo sobre isso, porque obviamente isso muito nos interessa. Mas me diz uma coisa. Nessa animação a gente também vai colocar tem o link aqui embaixo para a galera poder assistir. Aliás, na página que está o nosso podcast, vocês também vão ver algumas imagens que o Vitor já me mandou previamente, né, com exemplos do trabalho dele. Tem imagem só da Squint ou tem alguma coisa de Neoscape aí também?
Tem bastante coisa de Netscape, né, nesse bolo aí.
Não, legal. Então, né, a gente vai colocar na galeria aqui embaixo. Mas assim, parte de renderização, a gente vê sempre um grande problema. Eu vejo a galera falando assim: nossa, mas o cara foi renderizar a animação e ele tava com meia hora por frame, uma hora por frame, ou então não renderizava nem a pau, né? Aquele grande. Eu brinco que o botão render é aquele que você aperta e ele vem junto com uma reza. Você reza para ele conseguir carregar tudo na memória e começar o render, né? Você vai embora meio que, ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, isso tem que funcionar. Como é que foi para vocês? Porque, pô, era um estádio, tem uma parte, né, de entorno grande, com vegetação, com carros e não sei o quê. Mesmo lá dentro, tem coisa pra caramba, né? Tem um momento em que tem um close, né, da arquibancada que mostra, né, o estádio se formando e tal. Como é que foi renderizar isso, cara? Me
Olha,
diz.
na verdade, quando a gente tem um render, em casos assim, a gente faz muita coisa esportiva, né, de estádio e tal. Em casos assim que você fala, ah, não, meia hora por frame é motivo para champanhe, assim, é felicidade porque é muito pouco. É muito comum uma hora por frame, assim, é bastante comum em se tratando de qualidade final, assim,
Em Full HD.
em Full HD. Quando é Full HD, mas é bastante comum, assim, na verdade. Mas acho que hoje em dia, assim, se você tem uma render farm própria, ótimo, cara, é muito bom. Mas você tem serviços online aí que, se você parar para pensar, não são tão caros. São caros, são mais caros do que se você tiver pagar só a conta de luz e a licença, né? Se você já tem as máquinas prontas lá. Mas se você não tem, se você parar para pensar, se você embute isso no orçamento para o cliente, explica para ele, olha, o que eu tenho feito ultimamente, quando tem que renderizar aqui pelo Brasil, como a gente não tem uma render farm monstruosa como a de Londres hoje em dia aqui, eu falo para o cliente, olha, a gente coloca aqui uma margem no orçamento de render e depois eu te repasso só o que foi cobrado para mim de render online. E acho que isso são preços razoáveis, assim, uma animação, sei lá, de 2, 3 minutos aí, você vai pagar, sei lá, no máximo R$ 1.000 aí de render, entendeu? É um custo bem ok quando você está falando de um filme.
É, na verdade, assim, eu brinco sempre, né, que não se faz um omelete sem quebrar ovos.
Sim. Para ganhar
Né?
dinheiro você tem
Então.
que fazer, você tem que gastar dinheiro também, né?
É, exatamente. Então, às vezes o pessoal fica com a ideia de que o render é um mal necessário, né, mas que, ai, nossa, eu vou ter que renderizar isso, vai demorar, vou ter que gastar dinheiro. E o brasileiro ainda tem um pouquinho, né, pelo menos o que eu vejo aqui, uma mentalidade do tipo, parece que eu tô gastando meu dinheiro e que esse dinheiro, se eu fizesse, sei lá, na casa do meu vizinho, esse dinheiro não seria gasto, né? Eu acho que existe ainda uma falta de compreensão do que é custo, porque o cara acha que só é custo se ele gasta, né? Ou se ele paga, melhor dizendo, né? Se ele gasta, não é custo. Então eu acho que tem uma coisa. E me diz uma coisa, vocês trabalhavam com cenas gigantes, né? E tinha muitas cenas em que algumas eram que takes mais curtos. E outras com muita coisa que se movia, e aí a câmera dá aquela girada, né, levanta e tal. Como é que o renderizador, vocês usaram o V-Ray, como é que ele se comportou nesse lance, porque uma coisa é a gente renderizar, todo mundo sabe, coisas estáticas, né, que só a câmera se move, que basicamente é painless, né, você renderiza com facilidade, renderizou uma imagem, você renderiza as outras, aí é uma questão de tempo. Mas com coisas que se movem e tal, como é que foi essa experiência para vocês? Foi dolorosa?
Na verdade, nem um pouco. Porque é o seguinte, a gente já há bastante tempo identificou essa necessidade de ter que renderizar coisas se mexendo e ver que existe uma dificuldade. Pelo menos para você renderizar com um tempo razoável, né, de você conseguir renderizar primeiro as coisas que não se mexem, depois renderizar as coisas que se mexem e tal. E a gente começou a perceber que tinha um problema de acontecer muito erro pela complexidade do processo, né? Você renderiza primeiro, aí salva o Light Cache não sei aonde, aí salva o Irradiance Map não sei aonde.
Aí não carrega na hora do render.
Pois é, e aí a gente detectou esse problema. E a gente tem a gente tem um script próprio, assim, infelizmente eu não posso compartilhar com as pessoas, assim, porque ele é muito querido. Mas a gente tem um script que ele envia as coisas para render farm, né? Seja em backburner, seja em
deadline,
etc. A gente está lá, porque a gente usou o Cube muito tempo em Londres e o deadline na Austrália. Agora está deadline nas duas centrais aí. E a gente identificou esse problema de você ter que salvar as coisas e tal. Então, no nosso script, você basicamente diz o que você está renderizando, se é só um fly-through, né, que é só coisas estáticas com a câmera se mexendo, se é uma imagem estática, se é uma animação com coisas se mexendo e tal. E esse script, basicamente, ele identifica todas essas necessidades e se você se organizou direitinho na cena e colocou as coisas que se mexem no layer com um tag específico no início, que é anime, ele isola esses layers, apaga, esconde eles, manda um pass de tudo que não se mexe, depois ele desliga, coloca tudo como match, liga de novo, enfim. Ele basicamente faz todo o trabalho manual que você precisaria fazer para você. Ao ponto de ter muita gente que não lembra como faz negócio manual. Assim.
O cara simplesmente, né, o cara foi mandado embora. Quem contrataram no seu lugar? Um script.
Pois é. Mas isso facilita demais, né? Porque eu lembro da frase do grande Nils Norgren, né, um dos sócios lá da Netscape, que ele fala que o número 7 é que você tem que ter em mente. Se você tem que fazer uma coisa 7 vezes, é melhor você fazer um script.
Eu lembro de você falando essa frase na apresentação na Autodesk University. É. Que eu morri de rir. Na época tava eu e a Teodora, Lieva, né? Que era representante da Chaos na época. A hora que você falou aquilo, eu comecei a olhou pra minha cara, tipo, o que ele tá dizendo, né?
É, porque muita gente se identifica com esse problema, né?
Demais.
E foi uma coisa muito engraçada que o Nils, na verdade, fez uma pesquisa séria pra chegar nesse número.
Não era um número aleatório.
Não,
né?
Nem um pouco aleatório.
Cara do tipo, não, é que eu sou devoto, sei lá, de São Judas Tadeu e o número 7, né, tem a ver, né, sempre tem uma coisa assim. Muito bem. E me diz uma coisa, hoje a gente tem, né, falando um pouquinho mais técnico agora, né, porque eu acho que também é legal quem ouve a gente, de repente, tá pensando, pô, será que eles não vão falar alguma coisa mais, né, específica, né, V-Ray Masters e tal, não sei o quê, né, como é que eles fazem, tem um botão mágico que só habilita quando você, sei lá, quando você instala a versão nova do V-Ray, que você baixa do fórum secreto da Chaos, né, aquelas coisas todas, mas eu queria te perguntar um negócio, na verdade, que é o seguinte, eu tenho visto, né, e acho que você também tem observado, existe um movimento, que me parece natural, dos renderizadores em direção ao unbiased agora. Né? A gente teve o primeiro renderizador unbiased, que foi o Maxwell, né? Que sempre pecou pelo tempo de render, né? Que era um absurdo, não sei se você chegou a usar o Maxwell.
É, eu cheguei a usar.
Era terrível, né? O que eu não trabalhei no Maxwell, o meu computador quis me matar depois. Né?
É, pois é.
Porque ficou lá cozinhando, o pessoal tinha até uma expressão, né? Deixava baking, baking não, cooking, a imagem, né? Porque ficava assando lá.
E, não, e ficava mesmo, né? Especialmente assim, se você não tem ar-condicionado em São Paulo, você no verão realmente vai ficar cozinhando.
Vai mesmo, dá pra voltar. É legal que você já faz um ovo em cima da CPU, tá tudo certo. Mas, e assim, lógico, durante um tempo a gente deixou de ver esse tipo de coisas, porque era inviável, né? A gente em um sistema de produção, se você pensar que você trabalhando de uma forma biased, você está falando de uma hora por frame de animação, se você falasse unbiased, você está falando de 4 horas, 5 horas por frame, fica inviável. Né? Claro que sempre se pode comprar mais computadores, né, na Render Farm, mas chega uma hora que a gente tem que parar. E a gente vê que hoje tem um movimento meio nisso. Eu fiz uns testes aqui, é sobre isso que eu queria te perguntar, a tua opinião. Eu peguei 3 máquinas só aqui, lembrando que a gente está gravando, eu estou gravando esse podcast aqui na Faculdade Méliès, aqui em São Paulo, um agradecimento a Méliès por prover o espaço, né? E assim, eu peguei 3 máquinas aqui de uma sala de aula e renderizei uma animação Brute Force, modo progressivo. E eu fiquei agradavelmente surpreso. Era uma animação em que sol se punha, luzes acendiam, bolas passavam, enfim, né? Então era uma animação de puro movimento. E eu fiquei bastante surpreso pela qualidade que eu consegui obter com apenas 3 máquinas em um tempo específico. Porque eu deixei ela durante 3 dias renderizando, deixei um fim de semana, né? Larguei aqui na sexta e voltei na segunda-feira para ver. E eu fiz uma animação de 12 segundos em 3 máquinas, que em determinados momentos ficou parecendo final, no sentido de sem grão, né? E foi muito tranquila de trabalhar, ela funcionou muito bem. Então, a minha pergunta para você, com a sua impressão, é exatamente isso. Você acha que a gente está se aproximando de um ponto em que a gente vai deixar de se preocupar com configurações de render e etc., que são hoje talvez um grande fantasma para muita gente, para poder ir atrás mais da parte artística? Ou seja, eu vou deixar de ficar preocupado, eu vou simplesmente botar um render e falar assim, quer saber? Renderize. Eu não vou configurar render, eu vou falar que eu quero render. E a gente vai poder fazer isso? Ou você acha que a gente ainda está um pouco longe dessa história?
Olha, eu acho que a gente está bem perto, na verdade, Ricardo. Eu lembro, assim, não faz tanto tempo assim, mas eu lembro de quando Ray Tracer era um xingamento, né? Assim, você não podia usar Ray Tracer nas coisas porque realmente ia demorar muito tempo.
Flat Mirror no chão, for the
world. Exatamente. E eu lembro, não faz tanto tempo assim, não era qualquer computador, por exemplo, que rodava AutoCAD, né, cara? Hoje em dia, qualquer laptop que você compra, o mais barato que tem, você vai conseguir instalar o AutoCAD e fazer ele funcionar. Então, a gente está chegando...
Tem mobile, né?
Pois é, você tem AutoCAD no celular, sabe? Então, eu acho que a gente está bem perto do ponto em que as coisas vão funcionar sem meio que... Pelo menos o render acontecer automaticamente. Mas existe sempre as pessoas que ficam um pouco desesperadas com isso. Assim, não, mas aí o artista vai desaparecer, né? Eu acho que não, porque a última vez que eu chequei, na verdade, a parte de setup de render, isso deve consumir 1% do meu tempo, entendeu? Eu acho que a maior parte do tempo você se dedica a ter modelos bons, a ter câmeras boas, a ter uma iluminação legal e fazer os materiais e tal. Eu acho que, pelo menos para arquitetura, o pessoal de arquitetura, o que você faz todo dia é tentar replicar a realidade. E você tem que entender a realidade, quais são os componentes da realidade para reproduzir ela, entendeu? Eu não estou dizendo que as pessoas vão olhar para o seu render e falar assim, ah, o IOR daquele vidro está errado. Mas elas vão olhar e vão falar que tem alguma coisa estranha, entendeu? Então, se você souber, por exemplo, o IOR correto do vidro e souber que o seu render, seu engine de render funciona de uma maneira precisa com isso e tal... Eu acho que isso é que é o trabalho do artista, no final das contas. Acho que é um momento bem-vindo quando você parar de se preocupar com a quantidade de samples do seu Radiance Map e tal. Acho que vai ser um momento bastante bem-vindo para todo mundo.
Agora, você falou um negócio que é interessante, que é uma impressão que eu tenho, que para mim setagem de render é realmente 1% do tempo. É aquele, assim, pelo menos o meu trabalho é, eu faço o meu primeiro render, vejo o que deu errado, tecnicamente falando, né, no sentido de mancha, granulado e tal, vou lá, resolvo e mando renderizar. Eu não perco mais tanto, eu não perco tanto tempo assim. Mas eu vejo que muita gente perde bastante tempo. Né? Muita gente acaba horas e horas falando, não, eu prefiro mandar, sei lá, no Maxwell da vida, né? Ou no Corona, ou em qualquer outro renderizador que leva mais tempo, mas o trabalho que eu tinha para setar o render eu não tenho mais. E eu sempre tive um pouquinho de dificuldade. Você acha que de repente as pessoas tem um pouco de, não vou dizer preguiça, porque pode ser um pouco uma palavra meio forte, mas um pouco de receio, ou não tão muito afim, vai, de aprender a parte técnica da operação da máquina para poder fazer as coisas. Eu acho que a galera está exigindo um pouco mais essa, que o software faça sozinho?
Não, eu acho que tem uma... Eu já vi casos assim, de pessoas que, na verdade, não é nem... Não é, é exatamente o contrário, né? Não é nem preguiça, não é, é uma obsessão com a setagem perfeita para aquele render e tal. Quando, na verdade, a gente está meio caminho andado já para aquele momento que você não precisa se preocupar com a setagem, entendeu? Por exemplo, eu prefiro pecar pelo excesso. Então, eu vejo que uma coisa está com um pouquinho de noise, eu vou lá e aumento e tal, e mando, e deixo o computador resolver isso, esse problema para mim, entendeu? É, acho que meu tempo é mais valioso do que se eu ficar lá horas e horas me debatendo com fora casos especiais, assim, que você realmente tem que solucionar um problema de coisas que não vão acontecer. Eu lembro de um caso de uma animação que eu estava fazendo, que era uma esfera de vidro. É, uma esfera de 20 metros, na verdade, de vidro oca, que as pessoas entravam. E era uma estrutura totalmente de vidro, feita de lâminas de vidro de 5 centímetros, empilhadas e coladas. Então, fazer isso renderizar realmente foi um problema, porque você tinha que ter a profundidade certa de raios para fazer desaparecer aquela, o limite de ray trace das coisas e tal. Então existem casos ultra específicos, assim, mas 90% das vezes você consegue fazer uma setagem conservadora para cima aí, né, de você exagerar um pouquinho nas coisas e ter certeza que vai renderizar bem e que vai ficar bom. E também, assim, você não precisa se preocupar com uma asepsia completa da imagem, entendeu? Eu acho que a gente acaba renderizando um mundo maravilhoso, platônico, assim, das coisas super limpas e sem noise nenhum. Noise faz parte da vida, cara. Existem muito noise por aí. Se olhar uma fotografia, tem noise.
É entendeu? Noise, é noise.
Exatamente.
Cara, com certeza.
Noise é vida.
É assim, é noise na fita, né? É na fita, na parede, em tudo quanto é lugar. Que piada idiota.
Nossa, não, mas eu acho que você devia editar isso.
É, eu vou, se eu lembrar, eu vou editar. Ou talvez, se todo mundo tá ouvindo, eu não editei. Então tá, me diz uma coisa. Vamos voltando um pouquinho para a questão de mercado e tal, né? Você hoje você está com a Squint, né? E qual é o trabalho que vocês fazem aqui no Brasil hoje? Consiste no quê? Vocês, sei lá, vocês trabalham mais como equipe que pega coisas de fora para fazer? Ou existe captação aqui no Brasil? Como é que tá?
São as duas coisas, né? É, eu normalmente eu sou mais o nerd de plantão, né? Eu sou o cara que gosta dos pixels e tal. E o meu sócio faz o trabalho de captação, de venda e tal. Assim. É, obviamente que esses trabalhos acabam tendo uma interseção entre eles, mas acaba sendo mais ou menos os papéis definidos. Assim.
E aí vocês pegam, tem muito trabalho que a Squint lá de fora manda para vocês... Ou o trabalho de vocês é basicamente mercado nacional?
Não, nossa, varia bastante. Agora, com a crise, é mais outsourcing, né? A gente está recebendo trabalho de outros escritórios da Squint que estão com muita coisa acontecendo, principalmente a Austrália. E a gente está produzindo aqui, a gente está fazendo pouca coisa para o mercado nacional, na verdade.
E vem cá, como é que você enxerga a situação atual do mercado? Você tendo esse... Porque aquela história, não foi só o fato de você ter vivenciado isso lá fora. Hoje você tem uma... Você é meio que uma parede onde batem tanto o mercado nacional quanto o internacional. Como é que você está enxergando a nossa situação interna hoje na questão de trabalho e etc? Você acha que a gente está realmente passando por uma crise? Você acha que é culpa da imprensa, é culpa da Veja? O que você está entendendo, assim, financeiramente falando, ou né, economicamente falando, o que está acontecendo? Você acha que vocês estão percebendo isso? Você acha que isso vai durar? Como é que...
Não, eu acho que nós estamos numa crise, não tenho dúvida nenhuma. Acho que tem muita gente que me fala, eu acredito piamente que a crise é um momento bom para você se reinventar, né? Que você tem que fazer as coisas acontecerem e tal. É muito difícil quando você não está totalmente estabelecido no mercado brasileiro, como é o nosso caso. Não tem a menor dúvida que nós estamos numa crise, né? Basta olhar os números assim e você vê pessoas perdendo emprego, etc. e tal. Mas o nosso mercado, assim, ele, além de ter a crise, nós temos um fator interno, assim, que eu acho que a gente está colhendo o que nós plantamos, né? Assim, de todo mundo ser um pouco culpado, assim, de tipo, das práticas que a gente tem no mercado, né? De jogar o preço lá embaixo e não se valorizar, e enfim. Isso acaba machucando todo mundo, né? Eu entendo, o cara tá começando, ele quer cobrar, sei lá, R$ 50 uma imagem. Existe uma tentação de se fazer isso, mas ele tem que pensar lá na frente, que o dia que ele quiser ganhar dinheiro, ele não vai ganhar, porque ele jogou o preço lá embaixo, entendeu? Não, por mais
E
volume
se
que
ele
você.
sobreviver até chegar lá, né?
Pois é, esse cara não abriu uma quitanda antes, né?
Você sabe que hoje, você tocou num ponto interessante. Hoje saiu, hoje é dia 28 de outubro, e saiu uma notícia dizendo que a Dilma vetou a regulamentação da profissão de designer. Né? E eu vi essa notícia, e é aquela história, né? Você sabe que o Facebook, ou as mídias sociais, como dizem por aí. Elas são lotadas de super especialistas.
É, o especialista em assuntos gerais, né?
E hoje em dia a gente tem economistas que podiam ganhar um prêmio Nobel comentando no Facebook. Eu tenho uma admiração profunda por esse pessoal. E eu, assim, teve um perfil, né, que eu não vou citar, que falou assim: ah, pelo menos um perfil liberal, tá? Ou seja, daqueles que, para quem não entende, não conhece essa nomenclatura, seria basicamente aquele cara que acha que o mercado é autorregulatório e ponto, e o governo não deve influenciar em nada. E é claro, de uma maneira bem tosca eu estou fazendo essa descrição. E aí a manchete mostrava, né, que a Dilma tinha fechado, né, vetado essa lei, e o cara disse: de vez em quando ela acerta. E aí alguém falou assim: pô, mas como assim? É importante ter regulamentação de uma profissão.
Claro.
E aí o cara: não, mas aí o mesmo perfil, que é um perfil assim, PJ, tá? Fala assim: não, mas você quer o quê? O governo metendo o bedelho no seu trabalho e cobrando imposto? E eu que não fujo de uma boa polêmica, respondi que o problema não é o imposto ou o governo colocando o dedo. É a questão, literalmente, da regulamentação. Porque hoje um garoto vai lá ver três tutoriais de Illustrator e resolve que ele é designer, e isso, pela própria lei de mercado, faz com que o fornecedor sofra, porque aí é aquele menino que está cobrando R$ 50, como você citou, para fazer uma animação de um estádio, né? E aí o mercado acaba realmente entendendo que esse trabalho que você faz não vale mais do que R$ 50, porque tem 70 mil pessoas oferecendo esse trabalho por R$ 50. Né? E ele não quer saber que essas 70 mil pessoas são simplesmente os sobrinhos do design, né? Que a gente brinca, né? Eu tenho um sobrinho que mexe com
Sobrinho
design.
mexe com CorelDRAW.
Tenho um sobrinho que mexe com Corel, e ele falou que ele faz para mim esse 3D. Basicamente isso, tá? E assim, é engraçado que a sensação que eu tenho é que hoje a gente está numa situação aqui no Brasil em que é 880. Então, o cara, ninguém consegue entender um meio termo em que, pô, pensa no mercado, como é que ele funciona? Ele precisa que você deve cobrar pouco? O que que acontece se você cobrar pouco?
Exatamente, ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa qual é a consequência futura. E aí daqui
Exato.
a 10 anos, o cara quer ganhar, sei lá, 10 mil, ele não consegue, em lugar nenhum. Entendeu? O mercado acaba sofrendo demais com isso, entendeu? Eu acho que tem que se regular, assim, em alguns aspectos. O mercado é autorregulatório? É, tal. Acaba sendo por falta de fiscalização e etc. Mas eu acho meio assustador quando, por exemplo, eu vou prestar serviço para algum fornecedor grande aqui no Brasil e eles me pedem uma série de cadastros burocráticos infinitos aqui no Brasil, mas ninguém nunca me pediu uma licença de software. Entendeu? Isso é
Exato.
muito curioso, eu acho. E aí quando eu apresento uma proposta para um filme, o cliente pergunta assim: mas por que você custa tanto mais? E eu falo: olha, não é porque eu sou o Dick Vigarista que quer o mal para todo mundo, não. Isso aqui é o quanto custa para mim, sabe? Isso aqui não, eu não estou pegando esse dinheiro e indo viajar para as Bahamas, não. Isso aqui é custo para mim também. Assim, eu tenho uma margem, mas existe todo um custo de manutenção, de licenças anuais, de manutenção de tudo, sabe? De custos legais. E quem tem empresa no Brasil, deve ter muita gente ouvindo a gente aí que tem empresa no Brasil. e sabe a quantidade de burocracia, de imposto, imposto que você paga que você não acredita, mas tem que pagar. Então, eu acho que começa por aí, assim, eu acho que as pessoas têm que, têm que se fazer valer, têm que se fazer ouvir e tal, se protestar, sim, mas pensar um pouquinho no que ela está fazendo errado. Né? Eu acho que não adianta você reclamar da enchente quando você fuma e joga a ponta de cigarro no chão. Não adianta nada você reclamar que está tendo enchente. A culpa não é da prefeitura, a culpa é de quem joga lixo no chão também.
Exatamente, entendeu? Né? Aquela história, eu reclamo que o chão está sujo e aí eu vou lá e jogo também.
Pois é.
Eu acho que o mercado, de repente, ele acabou virando uma entidade mitológica, né? Ah, porque o mercado é autorregulatório.
É como se tivessem quatro caras com capa roxa em frente a uma fogueira. O que nós vamos fazer?
Exato.
Não existe isso, sabe?
Estamos esperando que Deus... É a mesma coisa que eu falei, não, se Deus quiser, eu vou passar de ano. Não, amigo, é se você estudar.
Pois é.
Deus tem outras... Se Deus existe, ele tem outras coisas para se preocupar do que você passar. Eu acho que ele vai falar, pô, tem um menino aqui na Etiópia que tá quase morrendo, ele tá tomando água barrenta ali, não tem comida. E tem o Zeca ali que tá querendo passar na prova. Pô, vou dar uma força pro Zeca.
Pô, Zeca é tão gente boa.
Pô, o Zeca é gente fina, Zeca é noise, né? Então vamos ajudar o Zeca. Eu acho que o pessoal acaba entendendo o mercado como algo que, teoricamente, faria por você algo que era você que tinha que fazer.
Sim, né? Sim.
Então... Eu vejo até nesses comentários dos liberais que o cara fala, porque Mises acha que o mercado é autorregulatório. Eu falei, eu entendo que as práticas de mercado sejam, né, e os preços devam realmente ser autorregulatórios. Agora, ter uma regulamentação que nada mais é do que uma padronização de requerimentos, eu acho que não, né, como você falou, pô, por que, que ninguém me pergunta se eu tenho um software original? Por que ninguém se preocupa com isso? Porque isso faz sentido, isso é necessário.
É, até como você já colocou na sua página lá do Facebook, né, cara, que carro também é caro, mas você nunca viu um taxista roubar um carro para trabalhar, né? É uma ferramenta de trabalho, você tem que pagar. Assim como você não gostaria que roubassem a sua imagem para colocar no lançamento X repetitivo de... se você trabalha com software, você criou um software, você não gostaria de ver a sua criação sendo usada de maneira ilegal, entendeu?
É, né, e assim, a gente fala muito de custos e, né, de composição dos custos e tal, e é muito engraçado que o mesmo cara que reclama que o cliente não quer pagar, digamos, sei lá, R$2.000 na imagem que ele está oferecendo, é o mesmo cara que fala assim, ah, eu não, nunca fiz curso, não, eu não tenho software original, não. Não, é muito caro. Ou seja, o cara mesmo deprecia a própria formação, deprecia a sua ferramenta, deprecia a sua estrutura.
Sim.
Mas ele quer cobrar como se ele fizesse faculdade de 3D, digamos, como se ele tivesse uma render farm no escritório dele, como se ele tivesse todos os softwares originais. A coisa que eu mais escuto, né, com a Case Group é o pessoal fala assim, ah, mas é que o V-Ray é muito caro. Eu concordo que o V-Ray custa muito. Não que ele seja caro. Assim,
não, não é.
O Max, não, ele custa muito, mas ele não é caro, porque sem os dois você não trabalha. E aí?
Por exemplo, você está falando aqui, nós estamos falando de um custo aqui, se você for pensar no V-Ray, né? O custo do Max, uma licença do Max, a primeira vez que você compra é 10 e tal, né? 10 mil e quebradinhas aí, reais. E mais o subscription, que dá aí 1.600 por ano para renovar. É que se você... Acho que não faz o menor sentido ninguém comprar só o Max e jogar fora depois, porque se você não tem o subscription, eu não entendo por que as pessoas não compram o subscription, né? Mas enfim.
É, depois de 3 anos você não tem nem suporte.
Exatamente. Né? Mas se você tem que pagar todo ano R$1.600 para renovar a licença, é caro, concordo, é bastante dinheiro, é um valor alto e tal. Mas o V-Ray, você, cada versão que sair, você tem que pagar R$3.000. Isso não mata ninguém. Se você dilui num ano aí de trabalho, isso não mata ninguém de fato. E eu acho que, assim, existe também uma visão de que, assim, as pessoas cobram só por cobrar. Cara, a estrutura da Chaos Group é cara demais de se manter também, cara. Para pensar, cara. São centenas de pessoas trabalhando lá na Bulgária mantendo uma estrutura, pessoas criando o software e, pô, muita gente rodando o mundo, dando suporte. A gente teve gente vindo aqui no V-Ray Day, quem não foi, pode perguntar para quem foi. Poxa, esses caras, isso gera um custo enorme para eles também, entendeu? Então, as pessoas tendem a esquecer que é caro você criar um software desse. Não é um cara no quarto dele que escreveu isso em meia hora e está cobrando R$3.000.
É, exatamente, né? As pessoas não têm, por isso que eu falo, o pessoal não tem noção de custo. O pessoal tem noção de preço, mas não tem de custo. Então, quando o cara fala, ah, o V-Ray é caro. O V-Ray hoje, só pra gente ter uma ideia, ele tá saindo hoje, o V-Ray pra Max, em 6.941, se eu não me engano.
Uhum.
A gente tem que lembrar que nós temos impostos fortíssimos aqui no Brasil. A última vez que eu conversei com o pessoal de vendas da Chaos, me falaram em algo em torno de 40% de taxação. Então, pô, 40% é uma cacetada. A gente tem um câmbio super gostoso.
Nossa.
De acompanhar, né? Porque o preço é em dólares. O V-Ray custa $1,000 há muitos anos.
Pois é, não é um valor louco, não é?
Exatamente. Se a gente for pensar, e aí, pô, falo, você sabe disso, todo mundo que já fez, que trabalha na área sabe, quando você fala de um software que custa $1,000, cara, uma imagem que você faça lá fora, você cobra $2,000.
Sim.
Uma imagem. Eu, como terceirizado para algumas empresas, o último trabalho que eu fiz foi para uma empresa no Canadá, eu tirei $1,000 em uma imagem.
Sim.
Então, assim, não é querer falar assim, ah, olha, ele faz... Não é isso. Mas a questão é, a gente tem um número mágico na cabeça que me faz concluir que se o V-Ray custasse R$10, ainda ia ter gente comprando pirata, pegando pirata.
Não, sem dúvida. Eu também acho. Eu acho assim, eu não entendo, por exemplo, no dia de hoje, quem usa um Photoshop pirata. Poxa, são R$100, R$100 e poucos por mês, você pode usar todos os produtos da Adobe.
E se você quiser só o Photoshop, são R$22.
Exatamente, R$22. Poxa,
é ridículo.
E aí, acho engraçado que tem gente que deve reclamar disso, aí vai lá e compra uma camisa da Lacoste, sabe? Isso sim eu acho caro, isso eu não compro.
Eu compro o iPhone, né?
Esse tipo de coisa eu não compro.
R$6.000 um iPhone.
Pois, então peraí, dizer que o iPhone é barato e...
Não, aí o cara vai falar pra você, ah, mas é que o iPhone eu uso. Aí você fala, ah, é verdade, o software você não usa. Então tá bom, vai lá, trabalha sem, amiguinho.
É, exatamente, assim, eu acho que realmente o dia que eu não usar mais o software, que eu me aposentar, espero me aposentar antes dos 40 aí.
Pô, cara, então você tá atrasado em quantos anos já?
O dia que eu me aposentar, realmente, aí eu paro de pagar e um abraço, mas acho que enquanto eu tô usando, eu tô pagando, assim, eu não tenho nada pirata na minha máquina, não tenho nada, você sabe, eu costumo deixar isso bem claro pros clientes, assim, tudo aqui é pago, tudo aqui é tudo direitinho, se quiser fiscalizar, pode vir, entendeu? Não tem nada, eu comprei durante 2 anos o Marvelous Designer, né, pra testar. Até esses dias eu quis usar ele aqui, ele expirou. Se eu quiser usar, vou ter que comprar de novo. Então é isso, você ter a noção de que se você quer usar uma coisa, você paga por ela e o retorno é imediato, assim, porque seus clientes, se eles quiserem usar a sua imagem, eles vão ter que pagar por ela também.
E acho que talvez as pessoas não entendam muito a questão do pagar e receber, né? A gente fica muito aqui, eu vejo muito pessoal como vítima do cliente. Ah, o cliente falou que não vai pagar. Ah, o cliente não quer pagar tanto. Ah, e o cara se adequa ao cliente. E nunca ao contrário. O cliente, o cara... Ah, meu cliente pulou no mar e reclamou que tá molhando. Vamos tentar secar o mar.
Uhum.
É mais ou menos isso que a gente vê hoje.
É, a gente tem... Não vou dizer que não existe um nível assim, de irritação, às vezes. Né? Todo mundo tem um pouco de atrito, às vezes, com o cliente e tal, mas... Você tem que ter um pouco de autocrítica também e saber olhar para a sua estrutura e pensar, peraí, isso que eu estou falando é justo? Talvez o que eu estou falando hoje aqui não seja justo. Tem muita gente que está achando que vai achar aí que não é justo, mas é como eu vejo a coisa hoje em dia, assim.
É, com certeza, né? Eu acho que, no final das contas, a profissionalização passa um pouco por isso, né, Vitor? De o cara entender o que ele faz, ele ter realmente um entendimento profundo da sua atividade, não apenas o que botões eu aperto e qual é a setagem correta do render, mas também qual é o meu papel dentro desse, né, desse cosmos que eu habito, né? Pô, eu cobro tanto, eu faço assim, eu abro as pernas para o cliente, como é que isso funciona, o que isso me traz, né? Em que momento uma coisa que o pessoal normalmente não sabe responder, se você perguntar para muitas, não as empresas grandes que a gente conhece, mas o freelancer, uhum, né? Se virar para ele e falar assim, a partir de que ponto você sabe que você está pagando para trabalhar?
Pois é, isso é...
Eles nunca têm uma resposta.
Isso é uma coisa que... Recentemente eu tive uma conversa dessa com um grande amigo meu que estava querendo propor um trabalho aí, e eu ilustrei para ele, peguei uma tabela de Excel assim, e ilustrei para ele, olha, isso aqui é o mínimo que você pode cobrar se você quer manter a estrutura com tanto, assim, e é um número assustador. Convido qualquer um a fazer o exercício numa tabelinha de Excel aí, coloca todos os impostos, coloca todo o seu custo diluído aí de licença pelo ano, coloca todo o custo de abrir uma empresa, de pagar todos os impostos. Você não vai chegar no valor, garanto para você que você não vai chegar no valor de R$50 por imagem. Porque aí você vai ter que produzir 1.000 imagens por mês para poder pagar as coisas, então...
Exatamente. E outra, né? Aí a gente esquece de culpar os verdadeiros culpados. Porque se eu hoje gasto, sei lá, quando eu contrato uma pessoa que eu pague R$2.000 e eu tenho que gastar R$3.600 para mantê-la, né, sendo que R$1.600 é de imposto, a culpa não é dessa pessoa.
Exatamente.
A culpa é do governo. Então a gente fica aqui, né, o comentário de que você precisa daí pressionar o seu governante para que ele faça as reformas que realmente vão beneficiar a gente, né? Enquanto hoje os caras estavam votando que parlamentares podem andar armados, não sei se você viu essa.
Mais essa agora.
Hoje saiu essa, né? O Bolsonaro deve ter olhado e falado, eu votei contra, eu já ando, né? Mas, enfim, eles tinham que estar votando flexibilizações, por exemplo, na questão de impostos, né, de carga tributária, etc., para permitir que você possa comprar. O exemplo que eu dou sempre é o do V-Ray. Ah, mas você paga 40% de imposto no software. E por que que eu tenho que pagar 40%
de imposto no software? Exatamente. Eu sou a favor desse approach, assim, de... tá errado? Tá. Vamos tentar consertar, então. Vamos lá com o governante tentar fazer isso mudar. Não vamos, sabe... não pode... o consumo de drogas não é legalizado no Brasil. Pô, vamos tentar mudar. Se você quer que seja legalizado, vamos tentar mudar com o governante, ao invés de partir para a contravenção, entendeu?
Ou pior, né, de ficar esperando que o governante faça sem você tomar nenhuma atitude a respeito.
Exato. Eu acho que a nossa profissão, né, a nossa de quem trabalha com 3D, principalmente quem trabalha com 3D de arquitetura, é um ecossistema muito, muito selvagem ainda, eu acho. A gente não tem uma regulamentação da profissão, a gente não tem uma associação brasileira, a gente não tem uma representação em lugar nenhum.
Você não tem um nome para essa
profissão. Não tem um nome.
A gente está tentando emplacar o ilustrador arquitetônico já há um tempinho, porque assim, eu tô há 20 anos trabalhando com isso. O que você faz? Ah, eu faço maquete? Eu faço 3D? É um negócio...
Você sabe que é um problema quando as pessoas perguntam o que que você faz e nunca é uma conversa de menos de 5 minutos, né? É uma explicação longa, assim, você explicar o que que você faz. Então, se eu tô com pressa, a pessoa, o que que você faz? Eu falo muita coisa.
Às vezes você responde, eu sou gigolô.
Exatamente.
Porque aí acaba o papo, cara, tá bom, né? Eu sou traficante, alguma coisa assim, né? Porque até eu explicar, né? Eu tenho um exemplo de um amigão meu, o Hugo, que... A avó dele perguntou, filho, o que que você faz? Ele falou, eu sou animador. Você trabalha em buffet? Tio, filho? Aí ele olhou e falou, minha avó, trabalha.
É exatamente isso.
Vou fazer o quê? Eu trabalho em hotel fazendo.
Sou manobrista de criança.
Porque é complicado, né? É um negócio que... eu queria até dizer que esse é um papo para uma próxima oportunidade, porque nós já estamos chegando a 1h40 de conversa. Nossa,
quem ainda está acordado aí...
O pessoal deve estar usando tipo aquele sleep and learn, né? O cara bota no headphone, vai dormir, no dia seguinte ele sabe tudo sobre o mercado.
Nossa,
sobre
tomara que funcione, ele vai acordar e vai comprar a licença do V-Ray.
Pô, podia, né, cara? Eu agradeceria bastante. Mas, enfim... Vitor, cara, eu queria agradecer, assim... do fundo do meu coração, por você ter aceito participar do nosso primeiro V-Ray Master Talk, primeiro podcast do V-Ray Masters.
Que isso, cara, uma honra.
Você foi o primeiro nome que me veio à cabeça, como eu falei pra você antes da gente começar a gravação, porque pra mim também isso aqui é novo, e eu falei, pô, eu preciso de uma pessoa com quem eu me sinta confortável pra conversar e que seja realmente interessante pras pessoas ouvirem, tenha um papo bacana, e assim, de papo, pô, você é um cara... ótimo, né? Vários hambúrgueres em São Paulo para comprovar isso. Aliás, precisamos voltar lá no Underdog.
Nossa,
Aliás, fica aqui a dica para você que está nos ouvindo aqui em São Paulo, o Underdog, ali na... Como é que chama a rua? Morato Coelho?
Não, ele fica na... fica na Morato? Não.
Eu acho que...
Não, não é na Morato, é na...
Enfim, eu vou botar o link aqui embaixo.
Bota o link, vale a pena.
Vou botar o link. É um lugar que tem, tipo, 3 cadeiras pra você sentar. Você fatalmente vai ficar na calçada. Mas o hambúrguer é sensacional. A gente vai fazer o jabá de graça aqui, porque é bom pra caramba. A gente só
não sabe. Quem sabe eles ouvem aqui e não dão hambúrguer.
Pois é, né? É o Jão.
É o Jão,
né? O Jão podia, né, dar um desconto pra gente. Aí estamos fazendo uma publicidade de graça do Underdog. Tá? Depois vocês cliquem aí no link. Vale a pena.
É que nem o Maguila agradecendo a todo mundo aqui.
É, o Luciano do Vale, Deus o tenha, né? Mas enfim, Vitor, cara, brigadaço, velho.
Muito obrigado.
Quem quiser conhecer mais, quem quiser saber mais do seu trabalho, tem algum endereço aí onde, onde esteja um portfólio, de repente, mais completo?
É, temos um portfólio bem antigo em vitorertal.com. Atualmente você pode dar uma olhada em alguma coisa que eu contribuí em squintopera.com. Enfim, vão ter alguns links aí que o Ricardo vai postar.
Maravilha, maravilha. Quem tiver dúvidas, quem tiver alguma pergunta, de repente, quiser que eu encaminhe para o Victor, é só mandar um e-mail para ricardo.eloy@chaosgroup.com. Eu agradeço novamente a você que nos ouviu ao longo dessas quase 2 horas, nosso primeiro V-Ray Masters Talk. E, Victor, cara, de novo, velho, brigadão, e vamos comer um hambúrguer.
Vamos lá. Obrigado, cara. Obrigado, gente.